Na véspera do Dia dos Avós, conversamos com Alice Vieira, jornalista e escritora, também ela avó, vai ajudar-nos a olhar para este momento que vivemos, para os desafios que a pandemia também trouxe ao relacionamento entre mais velhos e mais novos e como tudo isto também pode ser inspirador para quem escreve. Boa tarde e muito obrigada por estares connosco.
Boa tarde.
Nos últimos anos foi ganhando mais popularidade, digamos assim, este Dia dos Avós, que se celebra a 26 de julho, que é a data em que a Igreja assinala o Dia de São Joaquim e Santa Ana, os avós do Menino Jesus. É importante que haja um Dia dos Avós?
Eu acho, já que há Dia da Mãe, Dia do Pai, porque não haver também um Dia dos Avós? Embora os avós devam pensar nos netos e os netos nos avós nos outros dias todos. Sabe, eu sou muito de festejar as coisas. De maneira que se há um motivo para festejar, então vamos festejar. E pelo menos no Dia dos Avós a gente pode falar um bocadinho mais do que é a relação, porque às vezes é um bocadinho complicada, entre os avós e os netos. Só por isso vale a pena haver um Dia dos Avós. Isso vale.
A Alice foi avó cedo?
A minha neta mais velha tem 25 anos. O meu filho tem 4 filhos. Tem 4 filhos e 7 cães. Mas vi fora, não tem problema. O meu filho foi pai relativamente cedo, com 20 e poucos anos. E portanto eu tenho 4 netos. A mais velha tem 20, 25. Depois tenho o Diogo que tem 20. Depois tenho 21, depois tenho outro que tem 20. E a mais nova que tem 15. Portanto são esses todos.
E como avó, como é que vive esta fase do confinamento?
Ai, vive muito mal. Eu digo sempre que no confinamento aquilo que mais me custa é a máscara, aquilo que mais me custa é não poder beijar os meninos e não poder abraçar os meus netos, é não poder. E quando algum vem, porque eles não vivem em Lisboa, quando algum vem a Lisboa, aquilo é só assim as mãozinhas e mais nada, o que é complicado, porque eu sou muito de afetos, sou muito beijada dos miúdos. Mas isso não impede também que não se converse, que não se fale. Eu acho que nós, talvez com isto, habituámos-nos a falar mais com as pessoas. E eu vejo isso também em pessoas com quem, a quem eu nunca ligava, que nunca me ligavam, e agora ligam-me todos os dias. Acho que o contacto com as pessoas, o contacto possível, se vê mais nisso. E com os meus netos também. Eu até faço videochamadas. Pá, que está em Cambridge, que é cientista lá, e pronto, estamos ali a conversar, é evidente que há um vidro entre nós, e o vidro é uma coisa fria, mas sempre dá para ver, e sempre dá para ver como é que ela está, e os outros também, que estão em Torres Novas, mas é, eu digo sempre assim, que isto acabar, que eu não sei quando nem como, mas espero que acabe, quando isto acabar, eu vou para a rua beijar as pessoas todas, que é o que realmente faz muita falta, e com os meus netos também, como eu tenho uma relação ótima, e com os meus netos também.
Essa recuperação, vou chamar assim, do tempo de conversa, de fala, é uma das coisas, e tem refletido sobre isso, que esta pandemia trouxe. Eu não vou dizer que o vírus trouxe coisas boas, mas há efetivamente lições que nós conseguimos aprender, não é?
Nós aprendemos coisas, olha, para já aprendemos imensas coisas que não nos fazem falta nenhuma. Depois, eu pelo menos, não é a gostar mais das pessoas, mas a ligar-lhes mais, a saber como é que estão.
A lembrar-se mais, não é?
Lembrar-se mais das pessoas. E depois há coisas extraordinárias. Eu tenho um amigo que é contador de histórias. E o que é que ele faz? As pessoas pedem-lhe, lá por uns tantos cêntimos, pedem-lhe que vá contar uma história a um amigo, a um primo que vive não sei onde, ele telefona para lá, conta-lhe uma história, a pessoa fica feliz e contente. E eu farto-me também de fazer, porque eu ia muito, muito, muito às escolas, isso faz-me falta. E então também faço, por Zoom, ainda não estive quase 1h30 na Universidade do Funchal. Mas pronto, é bom, é agradável, a gente pode ver as pessoas e fala com elas. E eu às vezes também penso muito, se este vírus tivesse chegado numa altura em que as novas tecnologias ainda não estavam tão a sair, como é que era, não é? Isso ia ser ainda muito pior.
Numa entrevista que deu há uns anos, sublinhou que muitas das avós de hoje ainda estão no ativo, têm a sua vida, mas também que a casa dos avós é muitas vezes um depósito dos netos. Esta pandemia terá feito mudar alguma coisa na forma como entendemos o papel dos mais velhos em geral e dos avós em particular na sociedade e na família?
Pois, eu penso que as pessoas estão, por um lado, mais juntas, não é? Mas se as avós não estiverem em casa com os netos, eles também não podem ir para a casa deles, não é? Portanto, o ATL lá se foi. Mas, apesar de tudo, eu acho que as relações que ficam melhores. Eu também não estou a dizer que o vírus traz coisas boas.
Houve uma nova consciência, talvez.
É uma nova consciência. A gente preocupava-se com coisas que não têm importância nenhuma. E agora, de repente, aquilo com que nós nos preocupamos são muito menos coisas, mas são muito mais importantes. Saber, sei lá, se ele estudou, se ele fez isto, e telefonar para ele, e como é que foi, é uma coisa que nos une muito. Embora, evidentemente, a gente não possa estar mesmo ao lado dele, mas devemos de poder.
Outras das questões que provavelmente terá ficado mais visível é a questão da solidão. Houve uma maior consciência para isso?
A questão da solidão, por um lado, vamos lá ver... Havia uma amiga minha que dizia, neste tempo todo, ah, eu gosto tanto de estar em casa. E eu disse, eu também, desde que saiba que se eu quiser posso sair, né? Que é outra coisa. A solidão, e há pessoas que lidam mal, porque estão sozinhas, aí está, e as pessoas não se lembram delas. Por isso é que eu me esforço muito por telefonar para as minhas amigas mais velhas e para as pessoas mais velhas. Ainda agora, quando chegar a casa, às vezes tenho assim uma lista, que é para não me esquecer, porque elas precisam disso e nós estamos ali na conversa. Porque há pessoas que sofrem muito por estar sozinhas em casa. Por outro lado, e ao contrário, eu também não sei se não será um bocado complicado. Agora, as pessoas já podem sair um bocadinho, mas quando foi do confinamento, estar tanto tempo em casa com o marido e com os filhos, e ter que arranjar as coisas, e ter que fazer as coisas, e ter que aturar o marido, e ter que não sei o quê, também não deve ter sido muito fácil. Mas a verdade é essa, nós temos sempre que pensar nas pessoas mais velhas, e eu... Não sei se isto é bom ou se isto é mau, mas a grande, esmagadora maioria dos meus amigos tem todas as idades dos meus filhos. De maneira que eu tenho que pensar bem quem é que são as mais velhas da minha idade para eles telefonar, então estás, como é que estás? Mas eu isso acho que é importante, acho que elas gostam, porque estamos ali ao telefone e é um malgrinho quando a gente está na conversa.
A mensagem que a Comissão Episcopal do Laicado e Família divulgou para este Dia dos Avós diz logo no título que os avós são um tesouro que deve ser protegido e cuidado, porque uma sociedade que não protege e não cuida, não admira os mais velhos, está condenada ao fracasso. A pandemia pôs isto mais em evidência. De facto, acredita que se passará a valorizar mais o papel dos idosos?
Ah, eu penso que sim, até porque eles nesta pandemia estão muito mais próximos de nós. Não estou a dizer próximos fisicamente, mas falamos mais com eles e eu tenho a ideia que isso vai continuar. O cuidado com os mais velhos, com os avós, que vai continuar. E pronto, há coisas que os avós fazem e que os pais não fazem. E que isso deve ser continuado, não é? Porque aquilo que os avós ensinam com muitas aspas, mas aquilo que os avós transmitem, digamos, é qualquer coisa que os pais não transmitem. O professor João dos Santos é que dizia em relação a isso que era muito importante haver uma geração de permeio. E eu vejo isso, eu digo à minha neta, eu conto à minha neta coisas que não conto aos meus filhos, porque ela é a minha neta, já há uma geração pelo meio que faz toda a diferença.
A relação é diferente.
A relação é diferente, e portanto, essa relação que nós temos com os netos, e eu falo sempre mais dos netos, porque não tive avós, tive, mas já não os conheci. E, portanto, a minha relação com os meus netos é extraordinária, porque é isso, nós estamos ali para falar com eles, não é? E acho que esta pandemia é capaz de ter feito isso, e sobretudo, voltando ao meu caso, e sobretudo com as pessoas de mais idade. Eu também recebo, ainda ontem recebi um telefonema de uma pessoa, não sei se ainda se lembra de mim, que eu já não sabia dela há não sei quanto tempo. Não. E não era para nada. Está boa, está tudo bem. Sim. Pronto.
Mas soube-lhe bem.
Até não soube. Isso é muito bom, porque é outra pessoa que nos fala, não estamos sozinhos, a gente sabe, olha, se eu quiser devolvo a chamada e peço-lhe qualquer coisa. Acho que isso que se... A minha filha diz que não, diz que estão disparados, mas eu acho que as pessoas, no fim disto tudo, se calhar vão ficar melhores pessoas.
Utilizou ainda pouco um verbo que eu também queria utilizar para questionar, que tem a ver com a questão da transmissão, o transmitir. Esta própria mensagem que falávamos da Igreja Católica para o Dia dos Avós fala da importância dos avós como
transmissores.
De saberes, de valores, muitas vezes de valores que são fundamentais para situações, sobretudo nestas de maior crise, que se foram perdendo e que agora se vão recuperar. Concorda com isso?
Ah, eu concordo com isso. A transmissão, como eu dizia há bocado, os avós transmitem coisas que os outros não podem transmitir. E de resto, eu trabalhei muito tempo na Argentina, na província mais miserável da Argentina, que se chama El Chaco. A cidade capital é a Resistência, só tem uma rua alcatroada, já vi. Mas há lá um homem extraordinário que faz, todos os anos, um encontro, e durante todo o ano as avós têm um grande contacto com os netos, delas ou de outras, para lhes contar a sua experiência, e está a ver a história da Argentina, né? E para contar o que é que fizeram, como é que foi, o que é que se passou. E isso é tão bom que depois no final há sempre uma grande festa, há um prémio para a melhor avó, para o melhor avô, assim umas coisas. E aí os avós são muito valorizados, porque realmente eles têm uma experiência de vida que os netos já não têm, até às vezes os miúdos nem entendem muito bem. E eu acho que nós cá também devemos fazer isso, porque às vezes a gente fala de coisas que para nós ainda foram anteontem, e eles já nem sabem o que é que aconteceu. E então nós temos que contar como é que foi a nossa vida, o que é que foi este país, de antes, agora, o que é que se fez. E eu acho fundamental haver esse contacto entre os avós e os netos. Por isso é que eu acho que muitas vezes digo que é a casa dos avós, não é o ATL, porque também me custa muito ver que os miúdos, estão em tempos normais, vão para a casa dos avós, para quê? Para estar ali a fazer as coisas para a escola, não sei o quê, depois vão-se embora. Devia ser outra coisa, não é? Eu acho que, e eu sempre fiz isso com os meus, mas eu sou uma avó um bocado maluca, não é? Quero fazer outras coisas que nem a escola nem os pais pudessem fazer. Depois a gente vai passear, vai ver coisas, vai estudar, vai trabalhar, e porque é importante dar-lhes um outro conhecimento. Uhum. Quer dizer, nós somos os avós e é outra coisa.
Sobre o papel dos idosos em geral, com esta pandemia também percebemos, por exemplo, que no voluntariado a força que os idosos têm, o papel que desempenham, exato, é muito importante, porque houve instituições que ficaram de repente sem voluntários. Sim. Porque as restrições obrigaram a isso. Esta dimensão solidária e de ajuda dos mais velhos tem sido devidamente valorizada?
Tem sido boa, mas não sei se tem sido muito valorizada. Mas, por exemplo, lá onde eu vivo, muitas vezes eu vejo que estão coisas penduradas na porta de vizinhos meus, que eu sei que são de idade, e batem à porta para dizer que estão ali, às vezes telefonam para saber se é preciso de alguma coisa, e a minha junta de freguesia tem um bocado esse cuidado de telefonar a saber se está tudo bem, se é preciso de alguma coisa. E eu acho que isso é importante, porque às vezes os velhos estão realmente... Eu estou para aqui dizer os velhos, parece que eu sou nova, mas não... Os mais velhos muitas vezes não podem, não conseguem sair de casa porque estão mal, não têm família, e depois o que é que eles fazem, não é? Portanto, é fundamental saber para já que gente idosa há nas freguesias ou isso, e tentar comunicar com eles a saber se é preciso alguma coisa e o que é preciso. A minha freguesia é ali nas Avenidas Novas, e quando foi 25 de Abril houve aquela ideia de vamos todos para a janela cantar a Grândola. Eu disse, então não vamos, quer dizer, olha esta freguesia. Então não é aquilo, estão todos a cantar à janela. E era eu a dizer adeus para pessoas que eu nunca tinha visto. E era nós, porque de repente vimos todos ali.
E é uma freguesia também envelhecida em Lisboa.
Completamente,
não é?
Envelhecida. E enfim, a Grândola não será a cantiga que elas cantam muito. Mas foi tão engraçado, depois dissemos adeus. E eu estava a olhar para lá e disse, nem sei quem é aquela pessoa. E ela também não, mas pronto, e dissemos adeus. E agora quando saímos à rua, se eles estão lá, a gente diz adeus. Não sei como é que se chama, mas é a minha vizinha da frente.
Essa foi outra questão, até nem tínhamos conversado sobre ela, mas houve uma grande despersonalização da sociedade, das perdas de relações de vizinhança, também, que nos vieram chamar a atenção, que são absolutamente fundamentais.
Exatamente. Eu tinha a minha vizinha da frente, eu via todos os dias a minha vizinha da frente, até estava a ver o que ela fazia. Eu nem sabia como se chamava, o que é que ela fazia. Nada. Até mesmo no meu prédio. Já nem vou ao prédio em frente.
E agora já sabe.
Até não sei. Nós falamos e nós conversamos. Até que eu tenho lá no meu prédio aquela coisa que é o alojamento local. Até esse que lá está, que a gente não gostava nada dele, coitadinho. Mas até o senhor é estrangeiro, até é simpático. E fala-nos, e sem máscara, sem máscara é que a gente não faz nada. E, portanto, a relação de vizinhança, que a gente já nem sabe o que é ser vizinho, não é? E as relações de vizinhança estão muito mais importantes. E pronto, eu estou, vou a um café e de repente vejo um café grande, que é para podermos lá estar, não é? E de repente eu vejo uma vizinha que vem entrar, a gente sorri, ela fica ao pé de mim e passado um bocado estamos na conversa. E de repente aquele café fica a ser o café dos vizinhos, não é? Quando ninguém se conhecia antes. E então agora é que a gente vai, o que é que ela está a fazer, o que é que faz? Eu acho que vamos ficar melhores pessoas.
Mas a pandemia também revelou muitas fragilidades, por exemplo, na forma como cuidamos dos mais velhos. Sabemos estas situações dramáticas que ocorreram em muitos lares, não só em Portugal como em vários países.
Não, pois, o que tem a pandemia é que nós não podemos dizer assim, isto aqui está tão mal, vou apanhar um avião, vou para a Espanha ou para a França. Está tudo igual.
Ou pior,
não é? Portanto, isto também nos veio mostrar mais, creio eu.
E isto exige repensar, não é? As estruturas que temos para os mais velhos, para os idosos.
Já se viu que os lares é uma coisa horrível. Viu a quantidade de gente que nos lares se infectavam e é muito complicado. Se calhar as pessoas em casa também não os podem ter, mas como é que nós vamos cuidar dos nossos velhos? Vamos pôr num lar? Eu também não gostaria muito, mas se calhar ainda é o melhor. E onde é que pomos? Os lares são caros e não têm condições. É muito difícil lidar com os... Às vezes as pessoas também não podem.
É isso. Importa que seja uma resposta da sociedade, ou seja, não estar a imputar culpas à família, mas que seja uma resposta social.
Muitas vezes a casa é pequena e não pode lá ter mais ninguém, não é? Portanto, tinha que haver uma solução onde as pessoas, quando fossem mais idosas, não os lares como estão agora, mas uma coisa parecida, mas em bom. Tinha um tio que tudo o que via dizia, eu também tenho, mas em bom. Aqui também era, nós devíamos ter os lares, mas em bom. Quer dizer, com condições, em tempos normais, onde as pessoas pudessem ir e vê-los, sair-se um bocadinho com eles, tornar a pô-los, pronto, uma casa onde eles estivessem, não é? E aí a gente sabe perfeitamente bem que os lares é um acumular ali de pessoas. Eu vi uma vez na televisão, ainda não vi o Covid, mas eu vi uma vez na televisão umas imagens sem cara, porque eles não sabiam que estavam a ser filmados. Que era uma coisa horrorosa, que até era aquilo, tratavam mal as pessoas, é muito complicado, mesmo sem Covid, é muito complicado a condição dos velhos. E por isso pode ser que agora, com esta abertura, se pense melhor que aquilo não é a solução. E tem que haver uma solução que não é para dar culpas à família, mas que tem que ser feita para as pessoas poderem ir para lá.
Agora que desconfinamos, mas temos que ter ainda muitos cuidados, como é que se equilibra esta necessidade de continuar a proteger os mais idosos, que são as principais vítimas do Covid, com a necessidade de também eles recuperarem algum convívio que é necessário para a sua saúde no global, não é?
Pois, eu acho
como é que isto se equilibra?
Não sei, mas tenho a impressão que tem que se fazer com eles, mesmo se calhar que se tem que fazer com os mais novos, não é? Eles já podem sair um bocadinho, portanto a gente vai saindo com eles, tem que ter muito cuidado. As máscaras, não estar muito perto das pessoas, isso também deve ser difícil para eles, mas eles também têm de começar a sair um bocadinho, até para andarem, até para se movimentarem, não é?
E para deixar de ter medo também.
E para deixar de ter medo, quer dizer, isso é uma coisa terrível, não é? Também não é preciso tirar todo o medo, senão também tiram as máscaras.
A precaução, sim, mas...
mas aquilo, pronto, há de passar, é uma crise, mas eles têm mesmo de sair até para se movimentarem, até para não estarem sempre dentro de casa, e eu já vou vendo também pessoas assim, mas têm realmente que ser motivados a sair de casa.
O Papa Francisco tem uma frase, sem idosos não há futuro, que inspira uma petição lançada pela comunidade de Santo Egídio, de que também é signatária. Retomámos um pouco a conversa sobre os lares e os grandes problemas que se verificaram. O que é que ele levou a assinar essa petição?
Eu não devia estar a dizer isto, mas quando me mandaram a petição, eu nem a li, porque quem me mandou a petição eu disse assim já. Foi o Zé Castelo. E o cardeal, o Danilo Mendonça, pronto, e eu disse, eu nem vou ler, assim logo, depois fui ler, claro. E era muito engraçado, porque essa petição e esse texto, no fundo, dizia aquilo que nós pensávamos e que também dizíamos, que é exatamente o cuidado com os velhos, que é exatamente aproveitá-los, não é? Porque os velhos não são uma coisa que se põe de lado, temos de os aproveitar naquilo que eles ainda podem fazer, naquilo que eles ainda sabem fazer, para não os rejeitar. E, portanto, eu achei que isso que era importantíssimo, porque os velhos sabem fazer coisas, os velhos não são inúteis. E fazê-los sentir que não servem para nada é horrível. E, portanto, temos que pegar neles e a sociedade tem que os usar e a sociedade tem que os utilizar como pessoas que são da sociedade. Isso é fundamental.
Tem tido um percurso de alguma forma de aproximação à Igreja? A fé tem-na ajudado?
Tem. E aí o Tolentino foi muito importante.
Sim.
Eu estou sempre a dizer, eu não te perdoo, tens ido embora. Mas pronto.
Os cardeais não vão embora.
Não, mas aqui há.
Óbvio.
Que há uns meses.
Quem tinha uma relação mais pessoal sente, não é?
Antes da pandemia. Ele lá foi a missa na Igreja do Rato.
Sim.
E ele foi lá, à Igreja do Rato. E então achei muita graça, porque o Padre António, que ele lá está agora no lugar dele, foi buscá-lo, iminência, eu vou lá, ele disse o que tinha a dizer, o Padre António tornou-se a dizer iminência, e depois olhou e disse, olha, desculpa lá, mas para nós tu vais ser tipo Zé Tolentino. Porque a relação dele é muito próxima, é muito afetuosa. Quer dizer, o meu marido era católico, mas pronto, era assim um catolicismo. Ele dizia que era católico, mas estava zangado com a hierarquia. E, portanto, eu fui um bocado por ali. Depois, quando ele morreu, realmente ele já morreu há 16 anos, aí eu fui um bocado abaixo. E foi muito importante o Tolentino para mim, e realmente ele ouvia-me toda a hora e todo o momento, e realmente a minha aproximação veio mais depois, a partir daí, isso é fundamental.
E é uma dimensão importante na sua vida.
É muito importante, e eu faço aquilo que posso. Por exemplo, agora esta história da pandemia, eu via a missa pelo computador.
Sim, no Facebook, sim.
Mas não era a mesma coisa, não é? Mas ter que ligar para lá e reservar lugar, porque aquilo é muito pequenino.
Sim, no
e
Rato.
E só três pessoas.
A Capela do Rato é muito...
Ai, custa muito ver muito pouca gente ali. A Capela do Rato está à cunha. Não. E de repente tem que se marcar. como nos cinemas, quer dizer, três pessoas, quatro. Mas fez-me realmente muito bem isso fez.
Sendo escritora, há uma pergunta que eu lhe tenho de fazer, que é se no final desta pandemia podemos esperar um livro seu de reflexão sobre esta experiência ou outra experiência qualquer.
Podem esperar, com certeza. A gente tem que arranjar coisas para fazer porque senão fica doida. E então, eu falei com uma amiga minha, que também é escritora, que é a Manuela Nisa, e o que é que nós estamos a fazer ainda? Estamos a fazer um romance que teve publicado nas nossas páginas do Facebook. Cada uma faz um capítulo e não assina, portanto ninguém sabe quem é que escreveu o quê. No final, a gente vai perguntar, ver se eles adivinham. E aquilo chama-se Pó de Arroz e Janelinha, que era para se chamar Menina Estás à Janela, mas esse nome já estava...
Tem direitos de autor.
É a história de um prédio onde estão as pessoas lá e não podem sair. Agora já podem sair um bocadinho. Portanto, é quase a evolução da pandemia naquelas pessoas. E uma é jornalista, outra é dona de casa, assim, várias profissões para cada um. E isso anima-nos muito, porque me ri-se imenso a fazer aquilo. E o meu patrão da lei já disse que quando aquilo tiver acabado, aquilo ainda vai em 42 capítulos, assim mais, quando aquilo tiver acabado, que eu publica.
Será?
O Pó de Arroz e Janelinha. Era uma frase que me acompanhou sempre muito na minha infância, que era uma frase que me diziam, porque eu não vivia com a minha mãe, mas que me diziam que a minha mãe, quando era criança, não queria fazer nada, ela via lá na aldeia, e a única coisa que dizia era: eu só quero pó de arroz e janelinha. Eu peguei naquilo e é o título da história. Mas tem coisas muito sérias também, a gente não está só a brincar.
E poderá sair quando?
Deve sair, a gente não sabe muito bem quando é que acaba, mas mais assim uma semanita ou isso, ou dois. 40 capítulos ainda é pouco.
Alice Vieira, muito obrigada por estas partilhas.
Obrigada,
obrigada por ter estado hoje connosco, com a Renascença e com a Agência Cláudia.
Obrigada também.